Está no ar o Jornal do Senado.
Comissão aprova projeto com regras gerais para a revitalização do São Francisco.
E de incentivo à captação e aproveitamento de água da chuva.
Collor volta a criticar vazamentos seletivos de Rodrigo Janot.
E Anamélia elogia a declaração de Dilma em que presidente afirma que investigações da Lava Jato não podem parar.
Estes são os destaques de hoje do Jornal do Senado, que começa agora.
Boa noite.
Boa noite.
A Comissão de Meio Ambiente aprovou hoje o projeto de lei com normas gerais para a revitalização do São Francisco, com definição de objetivos e prioridades no processo de recuperação do rio.
A proposta, que agora segue para análise da Câmara dos Deputados, também regulamenta a meta de volume para os reservatórios de água, a construção de cisternas para a captação de água da chuva e a fiscalização de crimes ambientais.
Se o projeto virar lei, haverá a integração de órgãos ambientais e a destinação de dinheiro para os planos de recuperação do Velho Chico. Repórter Nara Ferreira.
Autora do projeto, a senadora Lídice da Mata, do PSB da Bahia, afirma que o programa de revitalização da bacia hidrográfica do São Francisco, criado em 2004, tem sido insuficiente para reverter a degradação ambiental do Velho Chico.
Nos incomodamos com a sua degradação cada vez maior. Resolvemos propor as normas que hoje compõem um plano de proteção, de revitalização da bacia hidrográfica do Rio São Francisco, e que não sai do papel há muitos anos, pudesse se transformar em lei para que nós tivéssemos um roteiro claro.
A Comissão de Meio Ambiente também aprovou um projeto que insere entre os objetivos da Política Nacional de Recursos Hídricos o incentivo à captação, à preservação e ao aproveitamento da água da chuva.
A proposta do senador Donizete Nogueira, do PT de Tocantins, deve estimular o uso racional e evitar o desperdício de água e segue agora para análise da Câmara dos Deputados. Repórter Jorge Cardim.
O relator, senador Otto Alencar, do PSD da Bahia, lembrou que vários estados sofrem atualmente com o abastecimento de água e justificou que a proposta busca aliviar as consequências e evitar o agravamento da crise hídrica. Segundo o senador, o problema não existe apenas no Brasil, já que aproximadamente 40% da população mundial tem dificuldades de acesso à água.
Nos últimos 100 anos, a população cresceu 3 vezes e o consumo de água cresceu 7 vezes, mais do que o dobro. O consumo de água para consumo animal, consumo humano, irrigação, produção de energia elétrica, consumo industrial. Então isso é uma coisa para chamar a atenção do país, do mundo inclusive, que o mundo passa por esse momento.
E segue para a análise da Comissão de Constituição e Justiça, projeto que anistia agricultores de baixa renda que tiverem cometido crimes ambientais de menor potencial ofensivo entre 1998 e 2014.
Assim, os pequenos produtores que, por exemplo, tiverem caçado animais silvestres para alimentação não serão penalizados se tiverem inscritos no Cadastro Único para Programas Sociais do Governo Federal.
O relator da proposta na Comissão de Meio Ambiente foi o senador Blairo Maggi, do PR de Mato Grosso, que explicou o objetivo da iniciativa.
Visa beneficiar famílias pobres, extremamente pobres, que habitam no campo e que fizeram uso de recursos naturais tão somente para a sua subsistência. Destaca-se, contudo, que nem sempre o Estado brasileiro agiu de modo eficaz para conscientizar seus cidadãos a respeito da importância da preservação ambiental.
E a Comissão de Assuntos Econômicos aprovou o projeto que insere a utilização de tecnologia entre as diretrizes das políticas nacionais de trânsito e de mobilidade urbana.
A ideia é estimular o monitoramento eletrônico do tráfego, os sistemas informatizados de gerenciamento de trânsito e outras inovações tecnológicas para melhorar a mobilidade urbana sem a necessidade de ampliar pistas e ruas.
A proposta segue agora para análise da Comissão de Constituição e Justiça.
Os senadores aprovaram em plenário o projeto que reajusta os salários dos servidores do Ministério Público da União.
Pela proposta, o aumento será feito em 4 parcelas a partir de 2016. Como sofreu alteração, a proposta volta para análise da Câmara dos Deputados.
E o Senado está analisando neste momento a proposta de emenda constitucional que visa aumentar a participação de mulheres na Câmara dos Deputados, Assembleias Legislativas e Câmaras Municipais nas 3 próximas eleições.
Na primeira, a cota mínima para cada gênero será de 10% das cadeiras, 12% na segunda e 16% na terceira.
A senadora Ana Amélia, do PP do Rio Grande do Sul, elogiou a decisão da presidente Dilma Rousseff de indicar Rodrigo Janot para continuar no cargo de procurador-geral da República.
Janot terá sua indicação votada amanhã pelo Senado, após ser sabatinado pela Comissão de Constituição e Justiça a partir das 10 horas.
Ana Amélia também elogiou a presidente por ter declarado que ninguém pode parar as investigações que estão sendo feitas pela Polícia Federal e pelo Ministério Público, mesmo que afetem a cadeia produtiva da construção civil e do óleo e gás.
Nós sabemos o quanto esses setores estão sendo afetados, mas eu penso também que para o país é preciso pagar um preço alto para termos, a partir desse episódio, uma nova conduta política, uma nova forma de gerir o dinheiro público e também a relação entre público e privado aberto de uma maneira transparente, honesta e com responsabilidade.
Já o senador Fernando Collor, do PTB de Alagoas, voltou a criticar o procurador-geral da República, Rodrigo Janot, por fornecer seletivamente a alguns veículos de comunicação informações sigilosas referentes às investigações da Operação Lava Jato.
Para Collor, essa prática é uma estratégia de Rodrigo Janot para intimidar o Senado às vésperas da sabatina a que vai ser submetido referente à sua recondução ao cargo de procurador-geral da República.
É necessário que nós façamos muita atenção para este lobo vestido em pele de cordeiro, chamado Rodrigo Janot. Ele não é isso, o que alguns imaginam que ele seja.
O senador Ataídes Oliveira, do PSDB de Tocantins, afirmou ser uma piada de mau gosto a presidente Dilma Rousseff ter assumido que o governo demorou muito para receber a gravidade da crise que atinge o país.
Para o senador, essa crise foi fabricada ao longo dos 13 anos de governo do PT e os números da economia confirmam sua gravidade, pois a inflação passa dos 10% e o desemprego já atingiu somente neste ano 492 mil trabalhadores.
Segundo Ataídes Oliveira, a dívida pública ultrapassou a casa dos 4 trilhões de reais. O país já gastou 225 bilhões de reais com o pagamento dos juros da dívida nos primeiros 6 meses do ano e o Banco Central já perdeu 57 bilhões de reais na tentativa de conter a alta do dólar.
A presidente Dilma somente agora descobriu. Isto é mais uma piada de mau gosto. Lá na roça nós falamos o seguinte: a vaca foi pro brejo. Não adianta agora vir falar que vai cortar ministério, que vai tirar 1000 cargos de comissionados. O Brasil só tem uma saída. É a saída do PT deste governo. E nós, então, demorar no mínimo uma década para reparar estes danos.
O Congresso Nacional homenageou Getúlio Vargas ao lembrar os 61 anos do suicídio do ex-presidente da República.
O legado de Getúlio na área dos direitos trabalhistas foi lembrado na sessão que aconteceu no plenário do Senado hoje.
Um dos autores do pedido de homenagem a Vargas pelo Congresso Nacional, o senador Teomário Mota, do PDT de Roraima, afirmou que Getúlio era um homem conciliador e usava muito o diálogo.
Ele afirmou que essas características são essenciais e devem ser usadas pelos políticos atuais.
Que a gente possa se encontrar politicamente, aqui a oposição, situação, né, que os interesses pessoais, a vaidade, ela não ultrapasse as necessidades da população, ela não venha atrapalhar o crescimento, a retomada do desenvolvimento do nosso país, que hoje a gente fica, de certa forma, com uma certa preocupação, com crise.
Já o senador Jorge Viana, do PT do Acre, classificou o político gaúcho como o personagem mais importante da República Brasileira.
Ele destacou que o legado da era Vargas é de realizações e também de contradições.
Jorge Viana considera que o Brasil segue com dificuldade de lidar com grandes brasileiros como Getúlio Vargas e Juscelino Kubitschek.
Talvez tenham nos deixado ambos uma grande lição. O melhor caminho é cumprir a Constituição. O melhor caminho é o da tolerância em vez do ódio. O melhor caminho é de ter o fortalecimento das instituições e não destruição delas.
Jornal do Senado. Apresentação Jefferson Dalmoro e Raquel Teixeira. Áudio Eliseu Caires.
O Jornal do Senado fica por aqui. Acompanhe agora as notícias da Câmara dos Deputados. Boa noite.
Boa noite, até amanhã.